Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Olá, eu sou o Thiago Queiroz, seja muito bem-vindo e bem-vinda a um episódio novo de Conversas Difíceis. Esse quadro especial aqui que eu faço, às vezes com o coração apertado, às vezes com alegria, às vezes querendo puxar a orelha de quem manda aqui e-mail, mas para tentar ajudar da melhor forma possível as pessoas que mandam suas histórias, suas mensagens, seus pedidos de ajuda para mim. Eu tô aqui toda quinta-feira no meu podcast Paizinho Vírgula falando sobre isso, seja nesse quadro Conversas Difíceis ou seja no meu outro quadro, né? Fica alternando ali, quinta-feira sim, quinta-feira não. É o meu quadro de Dois Dedos de Prosa, onde eu faço conversas muito especiais com convidados ainda mais especiais. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um pai que tem dúvidas sobre um comportamento um tanto peculiar do seu filho, e eu vou detalhar um pouco mais isso aqui quando eu for ler o e-mail, mas eu fico aqui naquele pedido de sempre, né, pra você me ajudar a divulgar esse podcast, manda ele por aí. Se você tem aquela coisinha de, né, de avaliar o podcast, tá no Spotify, dá lá 5 estrelas, tá no Apple Podcast, tudo, praticamente todas as plataformas de podcast hoje em dia tem alguma coisa pra você fazer uma avaliação, e essas avaliações me ajudam pra caramba, tá bom? Não se esquece de verdade de me ajudar a divulgar, ou pega esse negócio aqui, manda no grupo de zap, me marca no Instagram, que eu vou adorar ver. Então, assim, eu preciso da sua ajuda para esse projeto continuar existindo, tá bom? Mais um último recado, se você quiser mandar a sua história para mim, seu pedido de ajuda, enfim, sinal de fumaça, você pode ir lá e mandar um e-mail no tqueiroz@paizinho.com ou mandar uma mensagem de áudio, tá bom? No paizinho.com/áudio. Até o momento, ninguém mandou áudio. Eu já tô aqui no 7º episódio, eu acho, se não me engano, esse aqui. 7º ou 6º, não sei. Mas, enfim, já gravei alguns bons episódios e nunca ninguém me mandou um áudio, minha gente. Vocês estão com vergonha. Eu aqui tô sempre expondo a minha voz há anos e vocês não querem. Estão fazendo miserinha de voz. Poxa vida. Vamos lá, né? Vamos botar essa voz pra jogo também. Mas vamos, então, pro nosso e-mail aqui. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa noite, porque eu tô gravando de madrugada, né? Que a situação aqui é sempre... É podcast de guerrilha. Mas vamos lá. Sou pai de um gurizinho maravilhoso de 2 anos e 7 meses. Ele sempre foi uma criança mais cuidadosa do que a maioria e sempre fomos muito próximos. Cama compartilhada e sempre fui um pai mais presente que eu pude. Fazendo as rotinas no final da noite, cuidados durante a noite e a minha esposa fica com ele durante o dia. Ele sempre foi muito grudado comigo, mas está ficando complicado, pois parece que eu sou necessário para ele. Olha que coisa, né? Necessário para ele. Fiz uma pausa aqui para você que está me ouvindo aí pensar sobre isso. Quando eu li pela primeira vez isso aqui, eu fiquei assim, como é que é? Mas vamos continuar que a gente vai se debruçar sobre esse tema. Necessário para ele, para brincar, para fazer as coisas. Nos mudamos para o Canadá faz 3 meses. E não sei se isso pode estar influenciando nesse comportamento, mas meio que sempre foi assim. Eu procurei no seu canal algo assim e não achei. Seria legal, caso tenha outros pais que estejam passando por algo parecido, um vídeo sobre esse comportamento. Eu nunca vou negar colo, acolher ele, mas o que e quando eu estou fazendo errado? Abraço e parabéns pelo trabalho. Eu devo admitir que esse e-mail, querido pai, que você mandou para mim aqui, me causou um pouco de confusão a princípio. Eu tive que ler ele algumas vezes e olha que é uma mensagem curta. E eu ficava pensando assim, caramba, o que está acontecendo? Deixa eu ler isso aqui de novo. E talvez as pessoas que estejam ouvindo, você aí, querido ouvinte que está ouvindo esse podcast, talvez você também tenha sentido essa, sabe, essa confusão, um pouco de, peraí, mas o que é? Ele quer uma ajuda sobre esse comportamento, mas que comportamento? Qual que é o problema? Então, eu percebi que a minha dúvida, a minha confusão, era de tentar entender qual que era o problema. E talvez eu acho que essa seja, talvez esse seja o foco da nossa conversa aqui. Porque, de fato, eu não vejo problema aqui. Eu posso tentar, depois de algumas vezes aqui, tentando exercitar aqui o que, talvez você esteja vendo como problema, que eu consigo, talvez, enxergar que você tem uma dificuldade de perceber que você é necessário para o seu filho. Então, assim, quando você escreve assim, está ficando complicado, pois parece que eu sou necessário para ele. Então, assim, você é necessário a ele. Ponto. A gente poderia até terminar o episódio aqui, seria um episódio curtinho, mas eu quero detalhar um pouco mais isso, porque você é sim necessário para ele. Ele tem 2 anos e 7 meses, ele é muito pequeno, então você ainda é muito necessário para ele sim. Se ele tivesse 6 anos, você também continuaria sendo muito necessário para ele. A gente precisa entender que os nossos filhos, especialmente pequenos, eles têm uma relação de codependência muito grande com a gente. E talvez essa seja a sua grande dúvida, né? Porque, poxa, se ele depende tanto de mim, se eu sou tão necessário, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E não está. Você está muito pelo contrário. Você está colhendo os frutos de estar fazendo algo muito bem, que é estar presente para o seu filho, disponível emocionalmente, ajudando ele, dando colo, acolhendo, sabe, brincando, fazendo as rotinas. Ou seja, você está se tornando de fato um porto seguro emocional para o seu filho, e ele reconhece isso, e isso é muito legal. Isso não é um problema, sabe? Por isso que eu fiquei confuso, porque isso é bacana, é de se esperar. A gente, quando está disponível e se colocando nesse lugar de ser um suporte de corregulação emocional, vamos dizer assim, para os nossos filhos, a gente começa a perceber que eles dão essa resposta, eles vão buscar na gente essa regulação, né? Ele, de novo, ele é uma criança muito pequena, de 2 anos e 7 meses, né? Tá ali no meio do seu Terrible Two, ou pessoas chamam de Wonderful Two também, né? Ou seja, um lugar em que o seu filho provavelmente tá com desenvolvimento motor muito bom, corre, sobe, escala as coisas e sabe muito sobre o que quer e deseja tudo, né, e tudo mais, mas o desenvolvimento emocional e cerebral dele para essa parte ali das emoções ainda tá muito atrás, né? Ou seja, não atrás no sentido de que há um problema, mas atrás no sentido do que pode ser quando ele se tornar plenamente desenvolvido. Lembrando que o cérebro dos nossos filhos, os cérebros dos seres humanos, né? Não só dos nossos filhos, mas os cérebros dos seres humanos são ali, só vão atingir a maturidade completa lá pelos 25 anos de idade. Alguns autores falam até em 30 anos. Então assim, com 2 anos e 7 meses, seu filho ainda está em plena evolução cerebral, em pleno entendimento do que ele está sentindo, e ele precisa de muita ajuda para isso. Então, quando ele quer ficar grudado com você, é um sinal de que ele tem um vínculo de apego seguro com você. Se ele coloca você como alguém muito necessário para ele, é porque você de fato é, né? Não só para brincar, mas para fazer as coisas, para fazer rotina. Então ele está acostumado com isso. E isso é uma coisa positiva. É uma coisa que você deve buscar. Então, assim, não existe essa. Isso é uma grande falácia, inclusive, que existe, né? De as pessoas acharem que os nossos filhos têm que ser autônomos e não precisar da gente de nada. Eles não são robôs, né? Então assim, eles são crianças, eles precisam sim. Isso é um comportamento do ser humano. Nós, mamíferos, bichos, precisamos estar juntos, precisamos criar esses vínculos. Existe essa dependência eficaz, essa dependência efetiva, em que a criança sabe que ela precisa contar com alguém e deve contar com a gente por tudo aquilo que a gente já construiu até então junto delas, né? E eu tô falando isso em termos de vínculos. Então assim, não está fazendo nada de errado. Talvez seja por isso que você não tenha encontrado um vídeo sobre isso no meu canal, porque não é um comportamento, sabe, que precisa de algum tipo de observação ou de mudança de estratégia, que não é um comportamento que necessariamente precise de algum tipo de ação ou de mudança de estratégia na educação dos filhos, mas que deve ser valorizado. Então, parabéns por ser esse pai que está aí fazendo a sua parte enquanto pai, está se demonstrando ali presente, disponível, porque é isso que faz esse vínculo ser tão forte. E, mais uma vez, ele só tem 2 anos e 7 meses. Ele vai precisar muito desse apoio. Ele vai estar muito grudadinho mesmo, seja de você, seja da mãe. E que bom, porque assim, nessa idade, às vezes, muitos pais reclamam do contrário, né? Que o filho só quer saber da mãe e ficam com ciúmes e aí a coisa começa a criar uma distância ainda maior do que seria um vínculo de apego seguro entre o pai e o filho pequeno. Então você está no caminho oposto, que é o que a gente deveria estar perseguindo mesmo, sabe? Então fica tranquilo, relaxa, tá tudo bem, Tá? E mais ainda, quando você fala que vocês se mudaram para o Canadá, né, faz 3 meses, e não sabe se isso poderia estar influenciando esse comportamento, tá sim, tá? Então já posso te adiantar que isso também afeta, porque qualquer mudança de contexto na vida da criança, seja mudança de rotina, mudança de lugar, mudança de casa, mudança de país, então, que, sabe, é tudo diferente, o clima, a língua, ele começa a estranhar tudo. A distância de outros parentes, provavelmente, né, que deve ter acontecido agora com essa mudança. Então, assim, muita coisa mudou. Então, é até de se esperar que ele fique mais grudadinho mesmo até ele conseguir se organizar minimamente, né, nas suas emoções, nas suas percepções, e para que ele esteja acostumado com esse lugar novo. Então, é normal que ele fique ainda mais grudadinho, né, mais demandante, como a gente gosta de chamar aqui em casa, ou seja, trazendo mais demandas e vai chorar mais e vai, sabe, ficar com aquela manhãzinha, e que a gente precisa ter paciência porque, né, mudou tudo na vida dessa criança. E é o único ponto aí que você precisa ver, muda-se tudo, mas o único ponto de referência que ele ainda tem como normalidade, como algo que lhe traz segurança, é você e a mãe, sabe? Então é normal que ele vá grudar ainda mais, porque é a única coisa que se manteve, sabe? E a gente precisa continuar atendendo essa necessidade dos nossos filhos, porque a autonomia que todo mundo quer que os filhos tenham, né? Essa coisa da independência e tudo mais, isso só vai vir se a gente conseguir, se a gente for capaz de criar os nossos filhos atendendo as necessidades deles de proximidade e de dependência emocional. Pode não parecer muito, né, fazer muito sentido, mas essa independência, que nunca é plena, tá bom? Porque nós somos seres humanos, seres sociais, a gente depende um dos outros de várias formas diferentes, mas fazendo esse exercício aí de uma independência até certo nível que as pessoas esperam que as crianças tenham, isso só vai chegar depois que a gente alimentar bastante e acolher bastante a necessidade de dependência deles. É através desse movimento que a gente faz de estar presente, de dar o colo, de acolher, de saber que ele está grudadinho, porque precisa de coisa X ou coisa Y. Quando a gente vai atender isso tudo, a gente está contribuindo para que ele se sinta mais seguro para dar os passos em direção à sua independência, entende? É um pouco como quando você comentou aqui, né, que vocês fazem cama compartilhada, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Poxa, quando é que acaba a cama compartilhada? Quando é que o meu filho, será que o meu filho algum dia vai sair da minha cama? E sai, tá, gente? Eu tenho 4 filhos, 3 já saíram, a quarta, né, a Cora tem 1 ano, então assim, ela não vai sair por enquanto, mas ela eventualmente vai seguir o caminho dos irmãos também. E por que que sai? Porque é a mesma coisa, eles vão querer sair porque é como se fosse um reservatóriozinho de segurança. Então o fato de eu atender a insegurança dos meus filhos, de estar perto, de deixar eles dormirem junto comigo, fazer cama compartilhada, eu estou enchendo cada dia mais um pouco esse reservatório de segurança, até que chega um ponto em que eles se sentem seguros o suficiente para construir o próprio cantinho, dormir na própria cama ou dividir o quarto com o irmão, com a irmã, que é o caso aqui, sabe? Então, assim, a gente precisa parar de achar que afastando os nossos filhos que a gente vai incentivar a independência. Não vai. A gente só vai incentivar a insegurança dessa forma. A gente incentiva uma segurança por autonomia, por independência, se a gente atende às necessidades de codependência dos nossos filhos. Tá bom? Eu acho que é um pouco, talvez, a confusão que tenha surgido aqui, que deu origem a esse e-mail daqui. Eu espero que tenha feito sentido para você, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês que estão ouvindo aí também. Eu não sei, assim, eu gostaria muito, inclusive, se você está ouvindo esse episódio e você também achou meio confuso e você acha que eu fui na direção certa, me marca nos seus stories, me ajuda para divulgar, inclusive, esse episódio, mas vai lá e aproveita e fala assim: eu também fiquei um pouco confuso, Thiago, fiquei meio confuso aqui das ideias, mas eu acho que, mas eu tô contigo, tô pensando a mesma coisa aqui. E aí já me deixa, porque às vezes eu fico aqui também, né? Porque vocês pensam que a gente, só porque eu gravo podcast há anos que eu não me sinto inseguro, eu me sinto inseguro a beça. Esse quadro aqui de conversas difíceis é um grande desafio para mim, porque eu me deparo com temas que são muito delicados, que às vezes são, assim, que me abalam emocionalmente demais e que eu dou o meu melhor, mas eles são muito desafiadores. Então, às vezes, eu fico aqui pensando: poxa, será que eu tô falando um monte de abobrinha? Não sei. Pelo menos eu estou falando na melhor das minhas intenções e com, né, utilizando utilizando tudo aquilo que eu consegui aprender, desenvolver e me especializar ao longo desses 10 últimos anos. Então, assim, que eu possa estar servindo de algum tipo de apoio, tentando desvendar esses mistérios que acontecem na nossa vida de pai e mãe, né? Então, se você acha que eu fui na direção correta, bota lá nos stories, me marca que eu vou repostar. Ou se você acha que eu... Não, peraí, você perdeu um pedaço aqui, ó, do Sherlock Holmes, do e-mail aqui. Também avisa lá que a gente se ajuda, né? Contribui. Quem sabe até eu faço uma nova versão em cima desse e-mail aqui. Mas eu acho que eu acertei. Eu acho que eu cheguei a entender aqui, enquanto eu tava conversando com vocês, qual que era o caminho, qual que era a dúvida, qual que era a dificuldade, por que que não era necessariamente um problema a ser resolvido, tá bom? Se você quiser mandar a sua história também, tá vendo? Como esse pai que acabou de mandar pra mim aqui, você pode mandar lá no tqueiroz@paizinho.com. Que a gente vai se ajudando da melhor forma possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.